Esta é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Penfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, edição de 1910. Esta lição é para domingo, dia 7 de junho de 2026. O tema: Deus, a única causa e Criador. Versículo de ouro, João: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Leitura responsiva, Salmo: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e a estabeleceu sobre as inundações. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro, que não elevou sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Levantem suas cabeças, ó portões, levantai-vos, portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantem as suas cabeças, ó portões, levantem-nos, sim, ó portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. A Bíblia, Isaías. Eis que o Senhor Deus virá com a mão forte, e seu braço governará por ele. Êxodo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram esse cântico ao Senhor, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar as carruagens do faraó e o seu exército. E na grandeza da tua excelência, derrubastes aqueles que se levantaram contra ti. E com o sopro das tuas narinas, as águas se ajuntaram e as torrentes se ergueram como um monte. Disse o inimigo: Perseguirei, alcançarei, dividirei o despojo. Meu desejo é fartar-se nele. Desembainharei a minha espada, minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento e o mar os cobriu. Na tua misericórdia conduzistes o povo que resgatastes. Com tua força os guiaste à tua santa habitação. Assim Moisés conduziu Israel para fora do Mar Vermelho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, segundo as suas jornadas, conforme a ordem do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia água para o povo beber. Por isso o povo contendou com Moisés e disse: Dai-nos água para bebermos. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? O povo então teve sede e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que nos tirastes do Egito para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e nosso gado? Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Estão quase a apedrejar-me. Então o Senhor disse a Moisés: Vai adiante do povo, toma contigo os anciões de Israel e o teu cajado, e com o qual feriste o rio, toma na tua mão e vai. Eis que estarei em pé diante de ti sobre a rocha de Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. E Moisés fez assim à vista dos anciãos de Israel. E ele chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa das murmurações dos filhos de Israel, e porque puseram o Senhor à prova, dizendo: Está o Senhor entre nós ou não? Não terás outros deuses além de mim. Lucas. E Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. Mateus. E a sua fama espalhou-se por toda a Síria. Trouxeram-lhe todos os enfermos que sofriam de várias doenças e tormentos, e os endemoniados, e os loucos, e os paralíticos, e ele os curou. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e o tocou, dizendo: Eu quero, ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. E Jesus lhe disse: Não digais a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a dádiva que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho a eles. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu a uma parte, a um alto monte, e transfigurou-se diante dele, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, respondendo Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre as suas faces e temeram muito. E vindo Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não temais. E eles, levantando seus olhos, não viram a nenhum homem, senão a Jesus. E quando eles desciam do monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: Não contem a ninguém a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E chegando eles à multidão, aproximou-se dele um certo homem, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois ele é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Então Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: Por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: Passa daqui para acolá, e ele passará, e nada será impossível para vós. João. em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O Pai que habita em mim, este faz as obras. Eu lerei agora as passagens correlatadas com o livro Texto de Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. O princípio criativo, vida, verdade e amor é Deus, o universo reflete Deus. Há apenas um Criador e uma criação. Essa criação consiste no desdobramento de ideias espirituais e suas identidades, que são acolhidas na mente infinita e refletidas para sempre. Essas ideias variam do infinitesimal ao infinito, e as ideias mais elevadas são os filhos e as filhas de Deus. Moisés declarou como o primeiro mandamento de Jeová: entre os 10 mandamentos, não terás outros deuses além de mim. As míticas teorias humanas da criação, antigamente classificadas como a mais alta crítica, surgiram de estudiosos cultos em Roma e na Grécia, mas não forneceram fundamento para as visões precisas da criação da mente divina. O homem mortal fez um pacto com seus olhos para menosprezar a divindade com concepções humanas. Em conluio com o senso material, os mortais têm visões limitadas de todas as coisas. Que Deus seja corpóreo ou material, nenhum homem deveria afirmar. A interpretação científica das Escrituras começa apropriadamente com o início do Antigo Testamento, principalmente porque a importância espiritual da palavra em suas primeiras articulações muitas vezes parece tão sufocada pelo contexto imediato que requerem explicação. Enquanto as narrativas do Novo Testamento são mais claras e chegam mais perto do coração, Jesus os ilumina, mostrando a pobreza da existência mortal, mas recompensando ricamente as necessidades e aflições humanas com ganho espiritual. A encarnação da verdade, aquela amplificação de maravilha e glória que os anjos só podiam sussurrar e que Deus ilustrou com luz e harmonia, está em consonância com o amor sempre presente. O cristianismo, conforme ensinado por Jesus, não era um credo, nem um sistema de cerimônias, nem um dom especial de um Jeová ritualístico, mas sim a demonstração do amor divino, expulsando o erro e curando os enfermos, não meramente em nome de Cristo ou da verdade, mas na demonstração da verdade, como deve ser o caso nos ciclos da luz divina. Muitos acreditam que um certo magistrado que viveu na época de Jesus deixou esse registro. Sua repreensão é terrível. A linguagem forte de nosso mestre confirma essa descrição. A única sentença civilizada que ele proferia contra o erro era: afasta-te de mim, Satanás. Uma evidência ainda mais forte de que a repreensão de Jesus era incisiva e contundente, encontra-se em suas próprias palavras, demonstrando a necessidade de uma declaração tão enérgica quando expulsava demônios e curava os enfermos e pecadores. A renúncia ao erro priva o sentido material das suas falsas afirmações. No Egito, foi a mente que salvou os israelitas da crença nas pragas. No deserto, os rios brotavam da rocha, e o maná caía do céu. Na prosperidade nacional, milagres acompanhavam os sucessos dos hebreus, mas quando eles se afastaram da verdadeira ideia, a sua desmoralização começou. O exterminador do erro é a grande verdade de que Deus, o bem, é a única mente, e que o suposto oposto da mente infinita, chamado diabo ou mal, não é a mente, não é verdade, mas erro. Sem inteligência ou realidade, só pode haver uma mente, porque só existe um Deus. E se os mortais não reivindicassem nenhuma outra mente e não aceitassem nenhuma outra, o pecado seria desconhecido. A única inteligência ou substância de um pensamento, de uma semente ou de uma flor é Deus, o Criador. A mente é a alma de tudo. A mente é vida, verdade e amor que governam tudo. O mesmo poder que cura o pecado também cura a doença. Quando Cristo expulsou o demônio da mudez, aconteceu que, quando o demônio saiu, o mudo falou. Hoje existe o perigo de repetir a ofensa dos judeus ao limitar o santo de Israel, perguntando: pode Deus preparar uma mesa no deserto? O que Deus não pode fazer? Existe autoridade divina por acreditar na superioridade do poder espiritual sobre a resistência material. Um milagre cumpre a lei de Deus, mas não viola essa lei. Esse fato se apresenta ser mais misterioso do que o próprio milagre. O salmista cantou: o que te afligiu, ó mar, que fugistes? E tu, Jordão, para que voltastes para trás? Vós, montes, para que saltasseis como carneiros? E vós, pequenos montes, como cordeiros? Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. O milagre não introduz desordem, mas desdobra a ordem primordial, estabelecendo a ciência da lei imutável de Deus. Somente a evolução espiritual é digna do exercício do poder divino. A mente divina que criou o homem, mantendo sua própria imagem e semelhança. A mente humana se opõe a Deus e deve ser rejeitada, como declara São Paulo. Tudo o que realmente existe é a mente divina e a sua essência. E nessa mente todo o ser se encontra harmonioso e eterno. O caminho reto e estreito consiste em reconhecer e compreender esse fato, render-se a esse poder e seguir na direção da verdade. A vida é o eterno eu sou, o ser que era, que é e que será, a quem nada pode apagar. Assim como os filhos de Israel foram guiados triunfalmente através do Mar Vermelho, as marés negras vazantes e fluentes do medo humano, assim como foram conduzidos pelo deserto, caminhando cansados pelo grande deserto das esperanças humanas e antecipando a prometida alegria. Assim é a ideia espiritual. Guiará todos os desejos corretos em sua passagem do sentido para a alma, de um sentido material de existência para o espiritual, até a glória preparada para aqueles que amam a Deus.